Boa noite, pessoal. Bom, na verdade, eu queria falar para vocês que eu sempre pensava muito bem dos homens, só que minha perspectiva está mudando um pouquinho. Falo do fundo do meu coração, depois de ver e escutar que tem muitos shiurim desse grupo chamado Lemala. Uma coisa muito curiosa que é um grupo que não tem CNPJ, não tem sede, não tem diretoria, não tem custo, não tem, pelo pouco que eu sei, é uma coisa que funciona de uma forma fantástica. Eu acho que vocês têm que ensinar isso para muitas pessoas e para que a gente possa aprender de verdade. Eu acho que uma das razões que isso acontece, pelo pouco que eu vi, o 0,1% do que eu vi, do jeito que foi falado com convicção, participem, vamos, estão fazendo, etc. e tal, eu acho que quando a gente faz uma coisa com carinho, com vontade, e com o Emet, isso dá certo. Então, queria, Bezat Hashem, que vocês possam estar cada vez mais altos e atingir cada vez mais gente, fazer o trabalho maravilhoso. E, de fato, que os rabinos não venham aqui para dar aula, eles venham aqui para aprender do trabalho de vocês e voltem para as comunidades deles para poder tocar isso. Verdade que o nome Lemala já me lembra que eu estava pensando quando estava preparando o shiur, na verdade, a Denise, minha prima, ligou. Faz um tempinho atrás, ela falou, vou te confirmar a data, eu esqueci, na verdade. Semana passada eu estava com a escola em Nova York, eu estava, na verdade, no Central Park com os alunos, e aí a esposa do meu querido amigo Ben, Sasson, me ligou e falou, Rabino, eu tenho o shiur, tal. Eu falei, me lembra quando que é, por favor. Tá? Então, queria agradecer o convite e falar para vocês que se hoje eu estou falando aqui, também preciso fazer mais um agradecimento para o meu querido amigo Michael, tá bom? A esposa dele está aqui, Bernstein. Na verdade, faz 25 anos atrás, sei lá, alguns tempos, eu tenho 26 anos, mas 25 anos atrás, eu dava shiur, ele falou, por que você não grava, por que você não grava? Eu falei, mas o que a gente vai fazer com a gravação? Ele falou, só grava e a gente vai tocando, etc. e tal. Então, e hoje a gente, Baruch Hashem, tem gente que escuta em alguns lugares e tenho muito a cara tatuado, porque se não fosse o incentivo dele, não estaria fazendo isso até hoje. Pessoal, quando a gente fala da palavra Lemala, para mim me lembra os Kruvim. Os Kruvim são aqueles anjos que tinham dentro do Beit HaMikdash. A gente sabe que esses anjos, eles tinham duas asas, e essas asas, a Torá conta para a gente que elas estavam lemala. O que quer dizer lemala em hebraico, vocês sabem? Para cima. O nosso objetivo hoje é ver, Bezat Hashem, como a gente pode ficar para cima, e não só crescer, mas como para ficar, como a gente fala em inglês, talvez, uplifted, ficar mais alto, mais up, tá bom? E eu queria falar para vocês de verdade que teve um homem na história do nosso povo chamado o Rav Dipono, Rav Kahaneman, e eles provam dele que não tem vida na Lua. Por quê? Falaram se esse homem angariava fundos para Rav Dipono. Falou, se tivesse vida na Lua, ele teria ido lá alguma vez para angariar fundos. Se ele nunca foi para a Lua, deve ser que não tem nenhuma pessoa que vive na Lua, senão ele teria ido lá angariar fundos para Yeshivá de Bonovitch. Uma vez, esse grande homem chega numa pessoa que se propôs a conhecer ele, o projeto, e ele chegou lá e ele falou, olha, gostei do teu projeto, mas não vou doar absolutamente nada. Ele falou, para instituições que não usam kipá. E para tu Yeshivá não vou dar, é um princípio que eu tenho. Rav Dipono, muito inteligente, muito esperto e muito tudo demais, falou, deal. Falou, como assim deal? Falou, me dá o dinheiro. Falou, mas você vai cumprir o trato? Falou, claro. Eu nunca menti para ninguém, para nenhum doador. Rav Dipono pegou esse dinheiro e deu para uma escola de meninas. E na verdade, pessoal, eu estive a semana passada em Lakewood com os alunos, a gente levou eles a passear um pouquinho nos Estados Unidos, a gente passa alguns pontos importantes da Torá, e eu fiz questão de parar com eles em Lakewood, de só olhar na rua, já a gente já vê a vibe de Torá que anda na rua, é algo incrível, e para mim mexe muito. E uma vez, o fundador dessa yeshivá, em 1942, em Nova York, que depois mudou para Lakewood, Rav Aaron Kotler falou, se não fosse as escolas, Beit Yaakov são as escolas de menina, a yeshivá de Lakewood, grande, que na verdade é um mundo by itself hoje, não valeria absolutamente nada. Porque o que adianta um marido passar o dia inteiro no Knesset, esse era o síndrome pessoal de muitas sinagogas, me permitam os faradiot, até pouco tempo atrás, que o marido, ele reza netz, fica mais uma, duas horas, come café da manhã maravilhoso, tem shiur, vai à tarde no Knis, fica na sinagoga, etc. e tal, volta à noite em casa, e a esposa, se ele falar para ela uma palavra de hebraico ou uma palavra de alguma coisa de Torá, ela fala para ele o quê? E hoje, graças a pessoas como vocês, os maridos aprendem das mulheres. Dvar Torá, foram outras coisas, tá bom? Os maridos aprendem das mulheres. Então, de verdade, um grande Chazak Baruch para todo mundo que idealiza esse projeto, que faz, que de verdade, cada vez que eu escuto que tem um shiur alguma coisa, para mim vibra o meu coração, porque eu tenho certeza absoluta que a Kadosh Baruch Hu gargalha de alegria quando tem pessoas que nem vocês, que vêm aprender mais uma coisa, e cada coisa que a gente aprende, cada um aprende diferente, isso muda a nós, muda a nossa casa, e se muda a nossa casa, muda uma vida. O tópico de hoje, que a gente vai falar sobre Lemala mesmo, é, na verdade, esse tópico é um tópico que, se a gente for olhar nas livrarias do mundo, eu costumo dizer que as livrarias do mundo não existem quase que muito, mas elas são virtuais, mas também não deixa de ser uma livraria. Essas livrarias do mundo, pessoal, cada vez mais e mais ocupam espaço. Tem um ou dois tópicos que ocupam cada vez um espaço mais crescente. Um deles é o tópico chamado... Está fácil hoje, vai. Uma semana de Purim. Autoajuda pode ser. E que mais? Em busca da felicidade. O pessoal vai à tona em busca da felicidade. E aí a gente escuta a felicidade na academia, a felicidade em casa, a felicidade no trabalho, a felicidade, you name it, em todos os lugares. E tem 1 milhão de livros, e muitos deles são maravilhosos, porque tem pessoas muito especiais e capazes, eu acredito nisso, eu adoro ler, eu adoro aprender. E na verdade, pessoal, o mundo procura a felicidade cada vez mais. É incrível... Quanto a gente procura a felicidade? Na verdade, eu penso comigo mesmo, tem que mesmo procurar a felicidade. Por quê? Porque a gente vive uma vez só. E se é para viver uma vez só, 120 anos com saúde, a gente tem que viver bem. Porque é isso que a Shem quer da gente. A pergunta exata é como? Por quê? Porque, pessoal, presta atenção. Cada vez que vocês olham um álbum de casamento de algum familiar de vocês, ou quem já tem netos dos netos, etc. e tal, você abre o álbum de fotos, ou mídia, e de repente você encontra a sua foto lá. Qual a primeira coisa que você vai encontrar naquela foto que tinha 300 pessoas e você estava junto? Qual a primeira coisa que a gente faz? Vou me olhar, como assim? Se olhar, olha, se olha no espelho, você não precisa olhar a foto. Mas peraí, eu quero me olhar. Então, de repente, tem 300 pessoas e cada um vai se autoprocurar lá dentro. Aí a pessoa fala, mas por que eu não estava sorrindo? Porque a coisa mais gostosa no mundo é sorrir. Quando a gente pega uma criança, e a gente olha para essa criança, esse bebê tem 6 meses, e aí, de repente, a vovó, a safta, ela chega, de repente, e fala, ai, que lindo, ele está sorrindo para mim. Sorry to tell you. Se encosta aqui, ele tem reflexo, ele ri. Na verdade, não está rindo para você por enquanto. Tá? Mas por que a gente fica tão feliz? Porque a Shem criou dentro de cada um de nós uma coisa maravilhosa de procurar estar feliz. Happy, sorridente. Tá bom? A gente gasta tanto dinheiro nos dentistas, pessoal, que a gente possa mostrar eles para os outros. E a pergunta é, como que a gente faz isso? E é muito curioso, se a gente for olhar, é uma geração que, na verdade, a gente vive... Desculpa, se a gente está numa sinagoga, mas tinha uma palavra muito feia chamada celular, que ela não existia. Não existia a palavra celular. Existiam alguns diplomatas que tinham uma anteninha assim no carro, e aí tinha alguma coisa que ele ligava, e aí conectava com alguém. Eu lembro quando eu estava na Yeshivá, para ligar para casa era uma vez cada semana, ou cada 2 semanas, e aí era só depois de fazer a Arvit. Por quê? Porque se não fizesse a Arvit, nunca ia completar a ligação. Tinha que rezar, era difícil. A gente vive numa geração que ela é muito, muito, muito externa hoje em dia. Mas, por incrível que pareça, nós, Baruch Hashem, temos sentimentos e a gente procura coisas um pouco internas. Falando hoje sobre Lemala, sobre going up, sobre estar feliz. A pergunta, na verdade, é como, pessoal? Então, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu acho que o primeiro ponto, eu fiquei pensando comigo mesmo, para que a gente possa saber como ficar feliz, e eu estou falando para aprender junto com vocês, é o seguinte, eu queria pensar, que vocês pensassem junto comigo, o que quer dizer ser feliz? Porque se eu vou para o supermercado e eu peço arroz e ele me dá uns grãos marronzinhos, porque eu quis dizer feijão, e eu falo, mas o atendente é um tonto. Fala, Habibi, você pediu arroz, ele não vai te dar feijão. Se você quer feijão, pede feijão. Outro dia eu estava com um grupo de jovens e até lembrei. Aí, de repente, alguém tinha se machucado e aí o jovem falou assim para mim, Rabino, você pode vir comigo no... A gente estava nos Estados Unidos. Você pode vir comigo no Walgreens? Eu falei, claro que posso, nossa farmácia. E aí eu fui lá com ele e ele falou, me ajuda. Eu falei, eu não, se vira. E ele falou assim, mas o que eu peço? Eu falei, pede uma pomada. Ele falou para... Tinha uma senhora atendente, falou para ela, please, could you give me a pomada, please? Aí eu falei, eu olhei para ele, eu falei, ela olhou para ele, olhou para ela, eu falei assim, please again, say it again. Aí ele falou assim, could you give me a pomada, please? Aí ela ficou olhando para ele e o pior de tudo que aquela senhora foi tão gentil, ela falou assim, I think I understood what he said. Eu acho que eu entendi o que, né? Aí eu falei para ele, meu, ela está te enganando, porque não tem nada a ver com pomada em inglês. Se eu pedir uma pomada, eu nunca vou ganhar uma pomada. Se eu não sei o que quer dizer ser feliz, impossible, jamais que eu vou estar feliz. Então eu queria pensar junto com vocês, o que quer dizer ser feliz? O que quer dizer estar feliz? Eu não gosto daqueles que falam, ah, dinheiro, eu não gosto disso. Porque na verdade dinheiro faz parte da vida. Como a maior prova do mundo, David HaMelech falou, se você quer saber o valor da Torá, procura ela como se fosse dinheiro. Se dinheiro fosse bobeira, Davi da Melech não ia falar, procura a Torá como dinheiro. Então, o que quer dizer ser felicidade? O que quer dizer ser feliz? Se eu fosse pintar, hoje em dia tem inteligência artificial, a gente escreve, e de repente eles desenham para a gente. Se eu fosse escrever aqui agora, no meu notebook, inteligência artificial, alguma coisa para aparecer uma imagem de felicidade, o que, que cada uma de nós escreveria? Clube Med? Crianças dormindo? Marido cuidando das crianças? Shopping ilimitado? Eu não sei, o que, que a gente escreveria? Tudo isso é maravilhoso e é legal que tenha e que vocês tenham, mas o que quer dizer felicidade, pessoal? Eu estive pensando bastante. Eu queria começar por aqui. Eu acho que primeira coisa, pessoal, para a gente saber o que é felicidade, eu acho que muitas vezes a gente acaba procurando a felicidade aonde? Talvez é no trabalho, né? Precisa estar feliz no trabalho, é no marido, já que eu estou falando com senhoras, é nos filhos, é na Torá, um milhão de lugares. Aonde que a gente tem que procurar a felicidade? Eu acho que a Torá dá um segredinho para a gente. Tem uma das coisas que nós, Faradim, fazemos, e os Ashkenazim fazem só nos Hagim ou em Israel todos os dias, que é Birkat Kohanim. E Varechecha Hashem. Show. Está vendo? Já muito sure. E Varechecha Hashem Veishmerecha. Que Hashem te abençoe e te guarde. Certo? Rashi explica, está falando sobre Brachá financeira, que ela é importante. E aí, Hashem Panav Elecha Vechuneka, segundo passuco, que quer dizer que você seja uma pessoa simpática. Porque simpatia é um presente de Hashem. Quando a gente vê alguém que é simpático, ah, por que, que ela é simpática? Não sei te explicar, porque simpatia é um presente. Então, a segunda frase do Birkat Kohanim é que você seja simpático. E a terceira frase do Birkat Kohanim é Veasem Lecha Shalom. O Birkat Kohanim está no singular ou no plural? Show, singular, vocês não erram uma. Singular. Então, Ivarechecha veishmerecha yu. Por quê? Porque cada um quer ter um tipo de brachá diferente. Um quer ter um carro bonito, outro quer ter um fogão bonito, outro quer ter uma casa bonita e a outra quer ter um carro, um fogão e uma casa bonita. Por isso que está no singular. Vichuneka, segundo o Passuk, tenhamos nós simpatia. O que quer dizer isso, pessoal? Cada um quer ter um tipo de simpatia diferente. Com o patrão, com a patroa, com o marido, com a esposa, com... Sei lá, cada um quer ter um tipo de simpatia diferente. Está no singular. O terceiro e último passuco do Birkat Kohanim está escrito Veasem Lecha Shalom. A pergunta óbvia é, como assim Lecha Shalom? Se eu estou brigando com meu sócio, se eu estou brigando com meu filho, com minha filha, com meu marido, com minha esposa, se Hashem me der Shalom, doesn't help. Por quê? Porque eu com ele. A gente precisa estar bem junto, não ele, não eu. Nós juntos. Porque a Kadosh Baruch Hu disse no Birkat Kohanim, e os Kohanim repetem isso diariamente, Veasem Lecha, para mim, Shalom. Caraguila, se você estiver bem, e ele não vai ajudar. resolve os dois. Por que Ve'asim Lecha Shalom? Deveria estar escrito Ve'asim Lachem Shalom. A resposta, eu acho que ela é óbvia, mas ensina para a gente como ficar lemala. A resposta é, pessoal, se eu estou bem comigo mesmo, tudo anda. Eu vou procurar um jeito. Talvez eu procure ajuda, mas vai se resolver. Se eu não estou bem comigo mesmo, qualquer coisa incomoda. Cheguei, estava tomando sol, todo queimado. Vem alguém e fala, Caraguila, como vai? Encosta aqui assim, pim! Qual a minha reação? Qual a minha reação? Beleza, porque eu vou ficar bravo? O que, que ele me fez, pessoal? Ele me deu, encostou o dedo. Já que eu não estou bem, quando ele encosta o dedo em mim, qual que é a minha reação? Gritar. Culpa dele? Não. Minha? Também não. Mas eu preciso de me autoajudar. Então, na verdade, a Torá fala para a gente ver a Sem Lecha Shalom, pessoal. Eu acho que para a gente começar aqui o nosso trajeto de hoje, é o seguinte, Ve'asem Lecha, na verdade a Torá ensina para a gente onde procurar o Shalom. O Shalom tem que estar dentro de cada um de nós. Se eu quiser trocar de carro, eu posso. Se eu quiser reformar minha casa, eu posso. Se eu quiser, se Hashem te deu brachá, com saúde. Mas não é aí que está a felicidade. Por quê? Porque está dentro de mim. Ve'asem Lecha Shalom. Isso, na verdade, ajuda no trabalho, em casa, com Hashem. Aonde eu estiver, se eu estou bem, eu consigo me virar. Posso dar um exemplo para vocês? Pronto. Fui num casamento, eu sou uma mulher agora, vai. Eu estou tentando entrar aí na vibe, nos sapatos altos, mas vocês me ajudam se quiserem me complementar. Fui no casamento, entrei lá, e de repente eu não conheço muita gente, mas já que meu marido foi, eu fui acompanhar ele. E aí tinha um monte de mulheres sentadas, eu não conhecia muita gente. E aí para sentar, eu fui chegando perto, tem alguém aqui? Aqui tem gente. Tem alguém aqui? Tem gente. Como que eu, qual a minha reação, pessoal? Depende de como eu me sinto. Verdade, elas não me conhecem tão bem. Se eu me sinto bem comigo mesmo, eu consigo falar, é chato, mas vai se resolver. E talvez eu aprenda para não fazer a mesma coisa com os outros. Ou talvez eu deixo passar, vou dormir, tchau. Se eu não estou bem comigo mesmo, o que vai acontecer com meu marido? Sekila, serefa, erek, vehenek. Hazito vai chegar em casa à noite. Você me levou no casamento. Mas por quê? Talvez foi chato, é verdade, a gente já passou por isso. Mas ve'asem lecha shalom. Se eu estou bem, eu fico, consigo me organizar com quase tudo, ou talvez eu estou muito bem com tudo. Tudo depende, pessoal, de olhar para cá. Então, talvez quando se fala de simcha, de lemala, de estar up, eu acho que um dos pontos importantes é a gente procurar simcha, e tem que procurar, porque Hashem quer que a gente viva maravilhosamente bem, mas olhando aqui dentro. O que está lá fora pode dar um help, mas a simcha nunca vai estar lá. Nunca. Eu vou dar mais um passo com vocês. Aqui é o seguinte. Quando a gente fala de simcha, eu acho que quando a gente vê uma pessoa que ela está triste, o andar dela já é diferente. Uma pessoa que está feliz, ela já anda diferente também, para o lado positivo. Agora, preste atenção. O que, que faz uma pessoa andar bem? O que, que faz uma pessoa estar com o corpo bem? O que, que faz uma pessoa andar feliz? Ela está bem e ter um propósito. Se eu acordo na segunda-feira com o humor do Garfield, era o Garfield que foi reclamar? Se eu acordo na segunda-feira com o humor do Garfield, tá bom? Garfield era um bonequinho que, quando era pequeno, em 1999, tá bom? Não, desculpa, 2015. Era um gatinho, é isso. Ele era um gatinho que segunda-feira falava, não, segunda-feira. E aí, de repente, eu corro até sexta, para sexta-feira chegar, o sonho de 99% dos brasileiros, ficar, me permitam, babando na frente da televisão, ver 45 seriados, 36, sei lá, episódios, eu não sei como chama aquele negócio lá, todo esquema. Lá na minha época o filme tinha 1 hora e 45, hoje é 1 mês e 45 dias. E, de repente, ficar lá, sábado e domingo, hambúrguer, batata frita e fica na frente lá da TV e é isso. Aí, segunda, de novo não. Eu vivo 5 dias sofridos e 2 felizes. E quem tem filhos em casa, nem isso não faz. Porque eles estão em casa no fim de semana. Quem tem um propósito, vive bem. Pergunta para aquele homem que chegou do trabalho, e de repente talvez seja o marido de algum de vocês, não jantei nada. Não, Estou morrendo, desculpa, estou morrendo de fome, não almocei nada. Por que você não almoçou? Você estava trabalhando e nem percebi que passou a hora do almoço. O que isso quer dizer? Eu estava tão envolvido no trabalho que eu até tinha como parar, porque talvez eu sou o dono do business, etc. e tal, mas eu não parei, porque eu estava tão envolvido. Estar envolvido, estar ocupado, não é chamado ser triste. O símbolo de muita gente, pessoal, foto de perfil de WhatsApp. Aquela praia azul, água, só pensar, acabou, já não precisa mais de tiro, acabou, já não precisa de mais nada. Sinto muito lhe dizer que isso vai durar um dia ou dois. Quando você voltar para casa e ligar o celular de novo, você já esqueceu que você estava de férias. Se estar bem depende de Fernando de Noronha, ou sei lá, tá bom? Se estar bem depende de... Fernando de Noronha não é uma pessoa, tá bom? Desculpa, é um lugar. Não me peguem mal. Se estar bem, minhas senhoras, depende de algo fora da gente, então eu vou ficar bem 4 dias por ano e os outros 350 eu vou ficar mais ou menos. Ter um propósito na vida nos faz ficar bem. Eu sempre lembro da história, que eu não sei nem se é verdadeira, mas ela é maravilhosa, que tinha um indivíduo que ele ganhou na loteria. Ele foi passear na Austrália, ganhou na loteria, sabe que daqui para a Austrália é bem pertinho. Então ele foi lá, ele voltou e descobriu que ele ganhou na loteria. Então, ele foi correndo de volta para o aeroporto e falou para a galera lá, preciso um voo. Eles falaram, mas você tem o ticket? Ele falou, não, vou comprar agora. Ele falou, amigo, o avião está lotado. Ele falou, você não está entendendo, eu vou de business. Aí eles falaram, você que não está entendendo, business também está lotada. Aí ele fala para ele, mas você não está entendendo, eu vou de first class. Ele falou, entendo, mas first class também está lotada. Falou, olha, eu vou do jeito que você quiser, mas eu vou nesse avião. E aí, de repente, o pessoal fala para ele, olha, a gente não tem lugar. E aí vem o gerente lá da companhia, fala que está acontecendo aí essa comoção toda. E fala, esse cara quer viajar, etc. tal, mas não tem lugar. Ele falou, olha, a gente pode quebrar um galho para o senhor, se quer muito, vai pagar preço de primeira classe e vai se sentar lá no lugar da aeromoça. Aí ele falou, é isso ou nada? Ele falou, não só isso, na hora que o avião estiver subindo e descendo, você tem que ficar no banheiro, porque não tem lugar para almoço e para você. Então vai sentar bonitinho lá, sem se mexer, sem fazer barulhinho, e vai ficar lá. O indivíduo falou, foi lá, pagou o valor cheio, sentou, foi para a Austrália, voltou, e de repente ele conta para todo mundo que ele viajou no banheiro, pagou primeira classe, sentou lá atrás, etc. e tal. Acompanhe comigo agora. Esse homem era um grande ou trouxa, né? Se a gente lembrar que ele ganhou na loteria, está indo buscar o prêmio dele, ele estava mais feliz do que o homem que foi na primeira classe e que viajou de milhas. Por quê? Porque ele está rindo de todo mundo, mas se eu estou sentado no banheiro, é o verdadeiro trono onde eu estou. Por quê? Eu estou indo pegar o prêmio na loteria, eu vou voltar com milhões. Qual que é a lógica, o insight que tem atrás disso? Eu acho que quem tem um propósito, se esforçar não cansa a pessoa. Eu posso precisar dormir, mas eu não estou vivendo cansado. Rav Noach Weinberg, eu estudei em Baltimore, e o Rosh Yeshiva de Baltimore, Zichrono Livracha, era irmão do Rav Noach Weinberg de Yeshat Torah. Ele vinha às vezes lá falar, e uma vez ele perguntou qual que é o contrário de dor. Todo mundo falou felicidade. Ele falou, não. O contrário de dor é conforto. A gente falou assim, como? Felicidade. Se não tem dor, ele está bem. Ele provou, ele falou o seguinte, olha que interessante, pessoal. Qual é a maior dor que a gente tem na nossa vida? Nossos filhos. Não é verdade? Os filhos de vocês. Né? Não. Os nossos filhos, né, dá dor de cabeça. Acorda, vai, prova, e reunião, etc. e tal, né, e nascimento, um monte de coisa. Qual é a maior felicidade que a gente tem no mundo? Dor, esforço e felicidade não são antônimos, são sinônimos. O mundo hoje em dia fala que não, prazer é relax on the rocks, não faz nada. Esse é um mundo vazio. Se a pessoa quer ter prazer de verdade, é estar bem consigo mesmo, é ter um propósito. Alguém tem um propósito, ele não se cansa. Mas às vezes, pessoal, a gente tem um propósito que a gente esquece dele. É legal lembrar de vez em quando o que eu faço. Quando eu cozinho em casa, para Shabbat, ou para terça, ou para quarta, ou para quinta, e sexta, e sábado, e domingo, e não para, o que eu estou fazendo? Pilotando o fogão. Essa é uma forma de ver. Qual a segunda forma de ver, de verdade? Eu estou alimentando o Kohen Gadol da minha casa. Seja ele meu marido, seja ele meu filho, seja ele quem for. Como assim? Eu estou cozinhando, porque sem eu cozinhar, eles não sobrevivem. Eu estou fazendo o maior resto do mundo, que é alimentar. Eu só sei abrir e fechar a geladeira, não sei nem ligar o fogão. Então, o maior resto que existe é o quê? Quanta sopa instantânea já dá para comer, né? Então, pessoal, o maior resto que existe, quando eu ligo um fogão, se eu pensar, eu tenho um propósito nisso, a minha vida mudou. A simchá não se encontra lá, é legal lá, mas a simchá se encontra aqui dentro de cada um de nós. Alguém aqui faz ginástica? Se não faz, tem que começar a fazer, tá bom? Bronca. Eu adoro fazer ginástica, não faço sempre, mas bastante, quantas vezes eu posso durante a semana eu faço. E eu chego em casa passado. Mas eu não troco minha ginástica por nada. Porque eu amo e eu faço isso com muito prazer. Eu tomo um banho, eu saio de lá, se me colocarem no zoológico, eu fico perto do leão depois da ginástica. Por quê? Cansa ou não cansa? Como assim? Você paga para carregar mais peso? Não, sozinho eu vou fazer 20, 30, 40 quilos. Paga o personal para fazer 50. Vai fazer 12 quilômetros? Não, faz 15 quilômetros. Mas está pagando para sofrer? Não, estou pagando para me esforçar. Quando a gente se esforça, a gente vê prazer. O mundo de hoje em dia, sem querer, passa para a gente a mensagem que o quê? É assim, nem olha a foto, nem lê o livro. Não se esforça, não faz nada, porque você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Diz Hashem para a gente, se você quer estar lemala, saiba que a simchá está dentro de cada um de nós, lembre de ter um propósito, se esforçar é gostoso e faz bem. E falando de simchá, pessoal, eu vi algo semana passada que para mim foi um jackpot. Eu estava com os alunos e talvez foi um dia antes de vocês me ligarem. E aí eu falei, preciso procurar material. E de repente, caiu um presente do Shamayim. Eu não sei se já em Manhattan agora tem daquelas duas torres gêmeas, fizeram um monumento daquele 9-11. Quem já foi lá, se não é um monumento, tem toda uma explicação lá, mas não é o ponto agora. E de repente, a gente pediu para o guia chamar alguém para explicar para a gente um pouquinho do que aconteceu lá. E alguém que estava lá, ou tinha alguém que estava lá. Então chegou um senhor, super boa pinta, o cara estava com um gel no cabelo, bonitão, arrumado, assim, o cara assim, sabe aqueles americanos, na fita. E de repente ele começou a falar com a gente, que a irmã dele estava lá dentro, ele nem sabia que estava lá, e como ele ia avisar o pai dele, estava longe, caiu, e do 80 para cima não tinha nem como se salvar, ele foi contando como bateu o avião, pof. A gente escutou a história, comovente, de repente ele olha para a gente e começa a sorrir. Aí, tipo, quase que eu olhei para ele e falei, meu, o que você está rindo tanto? Qual que é a graça? Piada do português, é o brasileiro, o que você está rindo? Só que não precisou nem perguntar que ele falou para a gente o seguinte, olha, olhando para vocês eu fico feliz. E aí, os olhos de cada um de nós foi mais, por quê? Ele falou para a gente o seguinte, olha, quando eu olho para esse prédio, olho para esse monumento, eu lembro da minha irmã e olho para vocês eu fico feliz. Eu falei, mas por quê? Ele falou o seguinte, porque eu vejo que tem uma geração para vir. Eu vejo que tem vida para vir. Eu vejo que tem uma continuidade para a Torá. De repente ele apontou, essa é minha filha, tinha uma menina, e esse é meu filho, estava de tzitzit. E quando eu olho para eles, eu olho para vocês, eu vejo que o nosso povo não terminou. O prédio caiu, mas nós estamos aqui. Isso me dá força, e disse ele, eu dirigi 1h30, da onde eu moro, para vir até aqui em Manhattan, não era trânsito, porque era domingo, eu vim, vou voltar mais 1h30, mas valeu a pena só para ver um grupo de Yehudim, que é jovem, e que pode plantar um futuro. Pessoal, quando eu escutei isso, eu falei, uau! Às vezes eu fico preocupado porque o cara ganhou mais 10 reais do que eu de salário. Às vezes eu fico preocupado porque o bolo de chocolate dela ficou mais gostoso do que o meu. Porque minha sogra elogiou minha nora mais, a minha cunhada mais do que eu. Incomoda, é verdade. Mas pessoal, estar vivo hoje em dia é um presente de Hashem. Estar vivo como uma Yehudia hoje em dia, pilotando uma casa, pilotando um futuro, que amanhã vai saber quem vai sair da tua casa. É ele, é ela, que mudou a cidade de São Paulo. Aqueles que cuidam disso daqui, para esse shiur acontecer, eu tenho certeza que a mãe nunca imaginou que isso ia acontecer. Mas cada arroz e feijão que a mãe fez, cada vez que ela ajudou a levar e trazer da escola, ela plantou e ela tem um investimento nisso. Estar feliz é olhar o que a gente faz com um propósito. É entender, quando ele falou para a gente, ele falou, olha, comemorem a vida, comemorem o futuro. Vocês são o futuro dos Yehudim. Ele falou isso com uma convicção, pessoal, que eu acho que eu não passei para vocês da mesma forma que ele falou, vibrante, mas foi algo que para mim mudou o meu dia, mudou a minha viagem. Tem agora, como tudo na vida que é maravilhoso, tudo que é maravilhoso, Hashem coloca uns obstáculos aí para a gente se divertir um pouquinho. Eu sempre, eu não sei quem lembra, mas hoje em dia não tem mais, mas tinha um bichinho chamado Mario Bros, Zichron Libraha. Já ouviram falar nele? E aí, o legal do Mario Bros não era chegar na princesa. O legal do Mario Bros era o quê? Que tinha que passar aquelas tartarugas, não podia cair no buraco, tinha todo um esquema. Ah, mas tinha um livrinho que ensinava para a gente como chegar na princesa direto. Não tinha graça, porque o legal é que tem que chegar na princesa, mas dá para pular os cogumelos, os buracos, as tartarugas, and so on. Simchá também tem um obstáculo, eu queria compartilhar com vocês. Eu queria usar um episódio da Torá para compartilhar isso com vocês. Alguém já ouviu falar em Avraham Avinu? Tá fácil. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. Avraham Avinu tinha um filho para casar. Não era um filho, era o filho para casar. Só que de repente, ele não foi casar o filho, ele mandou um homem chamado Show. Eliezer. Pergunta entre parênteses, nada a ver com o Shur, por que ele não foi casar o marido? Tinha torneio de tranca, pôquer, o que ele está fazendo? Por que ele não foi casar o filho? Torá conta, Ve Avraham Zaken Baba Yamim. Ele não conseguia. Ele é um senhor de idade, já estava plus, ele estava na quarta, quinta idade, ele já não conseguia andar. Então ele mandou Eliezer. E ele falou para Eliezer, olha, pega meu camelo, vai lá, vai para tal cidade, se dirige, anda, leva uma entourage inteira, etc e tal. Aí Eliezer teve uma ideia. Falou, Avraham Avinu, peraí, vamos fazer um business aqui, eu e você. Em vez de eu levar camelo e voltar, vai saber que a gente vai pescar lá do outro lado do muro? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma filha, você conhece minha filha, pronto, casa minha filha com teu filho e ralas. Aí Avraham Avinu falou, adorei a ideia, mas não vai rolar. Talvez explica por quê. Diz Urashi no Humash para a gente, por uma razão. Eu sou Baruch, dizendo Avraham Avinu, e você é Arur. Baruch quer dizer abençoado e Arur é o contrário. Porque você é descendente de Kinan, que foi amaldiçoado em algum ponto. E em Baruch, Mitabek Be'Arur, uma pessoa Baruch, que é meu filho Yitzhak, não vai se juntar com alguém que é o contrário de Baruch, de abençoado. Certo? Essa é a história. Se isso acontecesse, vamos lá, o Zagmará agora. Se isso acontecesse hoje em dia, tenta imaginar, alguém chega para o funcionário dele e fala, vai fazer tal coisa. Não, mas vamos resolver aqui. Você é Arur, cara, você é amaldiçoado, para com isso. E esse funcionário chegasse em casa e contasse para a esposa, o que ia acontecer? É hora de ficar milionário. Liga para o advogado, processo trabalhista, filma, discriminação, charrarização, vai ter um monte de coisa. Não é? Acabou. O que Eliezer fez? Qual foi a reação de Eliezer, pessoal? Tá bom. Hã? Tá bom. Eu não sei como Eliezer fez isso. Ele não contou para a esposa, não contou para... Ele chegou, foi sozinho. De repente ele foi, e ele procurou uma esposa, etc e tal, resumindo a história, e de repente ele volta, pessoal, com uma esposa. E o que ele faz com essa esposa? Ele casa ela com... Agora preste atenção junto comigo. Ele pegou o ok de Avraham Avinu antes de casar? Ele nem mostrou ela para Avraham Avinu. Por que Avraham Avinu confiava tanto nele? Porque é o seguinte, pessoal. Eliezer entendeu que ela não é para mim. Ponto. O filho dele, Yitzhak, no caso, melhor dizendo, não é para minha filha. Ponto, acabou. Se Eliezer fosse uma pessoa, entre aspas, normal do século XXI, ele teria ido no terapeuta, não sou contra, acho que a gente pode procurar ajuda, não tem nada de errado. Terapeuta, rabino, brachot, todos os rabinos que vierem para a cidade. Para quê? Para eu mudar de casa, reformar minha casa, meu marido ser, meu filho ser, minha avó ser, eu ser. Eliezer falou, peraí, se não é para mim, that's it. Muitas vezes, pessoal, a gente se auto, falando comigo mesmo, se auto-incrimina de não ser feliz, why? Lesh, por quê? Lama. Porque eu escolhi viver a vida dela e não a minha. Eu vi uma vez, estava lendo aquela Reader Digest, eu vi uma vez uma historieta muito curta, maravilhosa. Diz que tinha um indivíduo, ele estava parado na frente do portão de uma casa, e ele estava apertando o botão de abrir e fechar a porta da garagem, e a porta não abria. Então ele ligou lá para reclamar que o botão não funciona, o controle não funciona. Aí veio o cara e falou para ele, olha, com muita educação, Ramor, você está na frente da porta da casa errada. Ele falou, como assim? Ele falou, aperta o botão de novo, olha para o lado direito. Ah, a porta abriu. Muitas vezes, a gente, sem querer, acaba apertando o nosso botão e vendo que a nossa porta não abre. Mas por quê? Porque eu estou estacionado na frente da porta de quem? Do vizinho. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, pessoal. Tem hoje uma coisa muito famosa no mundo, no Brasil também, que a pessoa tem que pesar. Uma mulher, eu não acho que tem que ser gordo, tá? Não acho que a pessoa tem que ser largada na vida. Mas tem uma moda que a pessoa tem que pesar com tex já uns 20 quilos, uma mulher. Por quê? Como assim por quê, Rabino? Quanto idiota é essa? Você viu a blogueira lá? Ela pesa 12 quilos, ela tem o cabelo até aqui. Pesando o cabelo é 12 quilos. E com todos os apetrechos que ela faz patrocínio também. Então eu fico sem comer para ter o corpo igual o dela. Vou te contar um segredo. Tem gente que nunca vai ter aquele corpo. Pode fazer ginástica 24 horas e meia por dia. Se eu vou apostar minha simcha só quando eu tiver o corpo daquela vizinha, daquela, e hoje em dia que é tudo tão exposto, pessoal, é tão difícil, é um teste tão, tão, tão grande. Quando meu marido for Príncipe Charles igual dele, pelo menos parece, aí sim eu vou vir com o cavalo branco buscar ele e fazer massagem no pé dele quando ele está em casa. Até lá, chinelo. Agora presta atenção. E se eu contar para vocês que você nunca vai ter aquele marido? Se eu olho para a porta da garagem, aperto ela, olhando e eu paro na porta da garagem errada, nunca vai abrir a porta. Eliezer entendeu que ela não é para mim. Ele falou para Avramino, vamos negociar. Avramino falou tchau. Pessoal, sabe qual foi a consequência de Eliezer? Hachamim contou para a gente que ele entrou vivo no Olam Haba. Eu não sei o que é isso. Eliezer entrou vivo no Olam Haba. Por quê? Porque ele falou, eu aceito o share que você, a Kadosh Baruch Hu, me deu no mundo. Pensem junto comigo, quando a gente chega em Rosh Hashanah, que sinagoga Sfaradi, eu sei que é assim, Ashkenazi não sei como que é, vocês me ajudam, tá bom? Mas sinagoga Sfaradi, Share Rahamim, amém, amém, Share Parnassá, amém! E aí no Ashrei, todo mundo silencioso, de repente, poder retiadeha. O que quer dizer esse poder retiadeha? Óbvio que eu posso pedir para Hashem. Óbvio que eu posso pedir. Eu nunca entendi aquela segulada na Parnassá, tá? Porque só compra quem já tem, e quem não tem não consegue comprar. Eu nunca entendi, mas tudo bem. Não é o isso. Mas vamos voltar, pessoal. Olha que interessante. Se a gente for olhar, o que, que eu estou falando poder retiadeha? Para Hashem, cuidar de mim. Eu não acho que é isso, eu talvez estou falando comigo mesmo. Mas fala poder retiadeha, Hashem. Eu. Sobe aí um pouquinho, me coloca lá em cima igual aquele, igual aquela. O que, que eu estou falando? Eu não sou igual a Eliezer, não consigo. Eu quero casar com o filho, mas você nunca vai casar com... Minha filha, Eliezer, nunca vai casar com Yitzhak, acabou, halas. Não, eu só vou ficar feliz se meu filho sair com ela e casar com ela. Sorry to tell you. Compre lenços Kleenex, porque você nunca vai ficar feliz. Você está me falando que... Sim, eu estou falando que Hashem tem um plano para cada um de nós e a gente tem que aprender a aceitar o plano dele para a gente. Se meu filho fosse tão educado como ele, e ele fosse tão advogado, tão médico, tão, sei lá, whatever, como ele, sim, mas não vai ser igual ao outro. E aí? Quantas terapias eu vou precisar fazer para tirar isso de mim? Está no caminho errado. O ponto de simcha, pessoal, é eu olhar para mim mesmo, não é os outros, sou eu. Será que eu consigo entender o que Hashem deu para mim? E quando eu olho o que Hashem deu para mim, pessoal, e eu lembro de novo daquele 9-11, eu falo, uau, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho uma keilah, eu tenho gente que se preocupa comigo organizando o shirim, eu tenho Gmar, quantas coisas não tem em São Paulo no Brasil? Ah, mas os restaurantes do Brasil. Não dá para ter tudo. A gente já tem os políticos, são maravilhosos, dá para ter um restaurante também. Pessoal, quanta coisa a gente tem. Não é focar no meio copo. Não é isso que eu estou falando. É entender que Hashem tem um plano para cada um de nós. E se nós entendemos o plano dele... Pessoal, quando eu faço assim, me permitam. O que eu estou falando para Hashem? Eu, Caraguila, não concordo com você. Acabou. Ah, mas não dá para mudar? Dá. Quando vem um Rav na cidade... Não sei se deve gravar isso, mas vou gravar. Quando vem um Rav na cidade... Que já está gravando, não sei como que para. Quando vem um Rav na cidade, pode pedir brachá? Deve. Tzadik? Depende do Rav. Se é tzadik de verdade, e é um Talmid Chacham, não que faz magia, porque isso tem na Rebouças, vovô Damião, titio Batata Frita, sei lá como chama, né? Mas, se é um Rav de verdade, posso pedir brachá? Posso. Mas se eu vou pedir brachá para mudar minha vida, eu estou no trilho errado. Quando a gente vai pedir brachá, fala, Hashem, por favor, faz com que minha filha... Não vai casar com ele, não é para casar com ele, Hashem não quer. Vai chacoalhar até quando? Nós, muitas vezes, sem querer, a gente se auto-coloca para trás, pessoal. Corpo, dinheiro, família, filhos, sogra, não dá para mudar a sogra. Eu consigo. Prova. Também que uma vez eu vi no Aleixur, quem escreveu Aleixur foi Ravou Bezerron Libraha, ele traz que antes de, em Parashat Itró, antes do povo receber a Torá, Hashem falou para cada um ficar no lugar dele e não subir, porque só Moshe Rabbeinu podia subir no Har Sinai. E lá tem um passuk que está escrito em Parashat Itró, Vegam Perek Yutet Passuk Havbet, Vegam Akoanim Itkadashu, mesmo os Koanim tem que ter Kedushá, santidade, que deve ter santidade com isso, diz Rashi. Ele que aponta isso. Diz Rashi, Yumezumanim leitiatzev al almadan. Saibam ficar nos lugares de vocês. O que quer dizer isso? Se você quer ter kedushá, isso mesmo, santidade, não é só fazer teilim, que é maravilhoso, e continuem. Não é só comer kasher, que é maravilhoso, e sim, continuem. É entender o meu lugar. Se você, Kohen, quisesse estar no lugar de Moshe Rabbeinu, isso não é kedushá. Diz o Pasuk, Gama Koanim Itkadashu, Kudushá, santidade, Rashi fala, saiba ficar no seu lugar e não tentar entrar no lugar do vizinho. Talvez amanhã, mas Rabino, não preciso crescer, não preciso ter aspirações? Precisa. Sempre, estuda, trabalha, vai. Mas se ainda não chegou, é porque a gente está falando, meanwhile, por enquanto, não é bom para você. E por isso que eu não estou te dando. Por quê? Porque a gente está falando para cada um de nós, eu te amo. Mas eu não te entendo, não vai me entender. Mas eu te amo, por isso que eu não estou te dando. O segredo, na verdade, pessoal, é a gente saber olhar para nós mesmos e olhar um pouco menos para fora. Eu sei que hoje é quase impossível falar isso, porque outro dia, eu estava faz uns 2, 3 meses atrás, lembrei agora, e aí alguém me contou que na Bélgica tinha um menino saindo com uma menina, e todo mundo escutou que ele foi sair, de repente falaram para o cara Mabruk, ele perguntou por quê, ele falou, você ficou noivo? Ele falou, não estou sabendo. Alguém postou que o cara ficou noivo, antes dele saber, no fim ele nem ficou noivo. A gente precisa saber de tudo. Assim, se alguém ficar noivo, e às vezes eu estou em casa, eu falo, Abba, você acordou e você não sabia que tal pessoa ficou noiva? Eu falei, não. Eu falei, o que muda eu saber? Eu não sou o noivo dela. Mabruk, se eu souber, parabéns e que tenha muitas alegrias. Mas a gente precisa saber de tudo a todo minuto. Isso causa, sem querer, que a gente está vivendo a vida de quem, pessoal? Dos outros. Estava comendo com um jovem outro dia, e na verdade eu adoro aprender, por isso que eu fico jovem, tá? Fora careca, tudo está jovem. Então, eu estava comendo com um jovem outro dia, e de repente eu comi, ele falou só um segundo, ele tirou o telefone dele, o iPhone, puf, apertou o botãozinho assim, português, tirou uma foto. Aí eu falei assim, me explica, me dá um rashi aí. Aí ele falou, claro, Rabino, estou postando o que eu comi. Eu falei... Pra quê? Eu falei assim, como assim, pra quê? Se não é chamado o que eu comi. Eu falei, ah, então acho que eu não comi tanto tempo, por isso que estou meio magrinho. A gente vive no mundo do post-it, postar, 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 postar. Sem querer a gente acaba vivendo a vida dos outros. O que acontece é que sem querer, se eu não tenho o do outro, eu nunca vou ficar feliz. E Hashem falou, aprenda de Eliezer. Viva a sua vida, porque quem vive a vida dele vê quantas brachot a gente tem dentro de cada um de nós, pessoal. Quando a gente entende o que Hashem dá para a gente de verdade, a gente curte e fica feliz. Vou contar para vocês uma história muito pequena, hassídica. Minhas pelas estão aqui escondidas. É o seguinte, uma vez, tinha dois homens na prisão, eles foram presos, dois, sabe que os hassidim vão muito para a prisão, não sei que eles iam muito para a prisão, não sei por que razão, lá eles eram fazer um teilim, não sei o que eles faziam, e aí ninguém gostava deles, jogavam eles na prisão, porque cada dia alguém me conta que saiu da prisão, entrou na prisão, estava na moda, eu acho. Mas por qualquer razão, esses grandes homens, eram homens gigantes, foram para a prisão. Dois homens muito grandes, que era ele, Melech Medijans, que não lembro, eram dois homens muito grandes, estavam na prisão, e de repente, um vira para o outro e fala, olha, não dá para ficar bem aqui dentro. Mas por que não? Falou, porque tem um pinico aqui, para as pessoas com necessidades, e a única coisa que a gente pode fazer aqui é rezar, ou estudar a Torá, nem isso não pode com pinico. Aí o outro vira para ele, pessoal, olhem que visão lemala. O outro vira para ele e fala, só um segundo, o que, que Hashem quer da gente agora? Ele fala, sei lá, rezar, estudar, fazer alguma coisa útil. Falou, mas com pinico não dá, então, o que, que a gente quer Hashem da gente? Falou, por isso que eu estou triste, que não dá para fazer nada. Ele falou, não, Hashem quer que a gente fique feliz com esse objeto na nossa frente. Falou, sério? Falou, sim. Acredita em mim? Falou, vou acreditar. Os dois pegaram e começaram a dançar em volta do pinico. Se eu estivesse lá, faria Refuah Shlemah para eles, não teria, né? Mas os dois grandes homens estavam dançando em volta do pinico. Passa o policial lá na frente e fala, o que, que estão dançando? Aí eles contam, ó, tem um pinico. Aí o policial fala, quê? Vocês estão dançando com esse pinico? Vem aqui, vou acabar com a alegria de vocês. Tirou o pinico. Quando a gente fica feliz com o pinico que tem na nossa vida, que não é um pinico, a Hashem fala, aproveita que você vai saber dançar na sua vida e vai ser uma pessoa feliz. Um, Yassim Lecha Shalom. Dois, olhar para o propósito que nós já temos na nossa vida, ou temos que ter. Três, pessoal, é saber curtir a nossa vida e não ficar querendo ter a dos outros. Eu vou terminar agora, nesses próximos poucos minutos, com uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, porque eu gosto muito, muito de vocês. É meia-noite o horário? Não, já vou terminar. Eu sempre falo para nunca trazer muitos papéis, que assusta. Não, mas já estou terminando. Pessoal, prestem atenção. Vou contar para vocês uma coisa muito, muito importante. Adam Arishon, lembram dele? Foi aí que tudo começou. Havá também, óbvio. De repente, Hashem chega e fala para ele assim, vou te dar um teste na sua vida, acompanhem comigo isso, por favor. Hashem chega para Adam Arishon e fala, vou te dar um teste na vida. Qual o teste? Tudo menos a maçã do amor, tá? Não comam do fruto proibido, certo? Beleza. Aí Hashem falou, mas deixa eu te contar uma coisa, sabe onde eu vou colocar esse fruto proibido? No centro do campo onde você vai estar, do Gan Eden. Tá bom, se descrito na Torá. Pessoal, a pergunta óbvia que salta do Humash, qual que é? A criança vai lá e fazer festa de aniversário. A mãe vai fazer para ela aquela festa de aniversário, fantoche, bonequinho, etc e tal, maravilhoso. E aí, de repente, a criança só não pode comer marshmallow. Só que a mãe, muito sábia, o que vai fazer? Pegar uma pilha de marshmallow, colocar em cima do bolo, assim, no meio, falar para ele, Mabruk. Mas ela estou traduzindo. Claro que não. Não pode comer com marshmallow. Põe mil coisas menos marshmallow na festa. Porque Hashem falou para Adam Arishon, você não pode comer, e colocou a fruta no centro do campo onde Adam Arishon vivia. Hashem gostava dele ou não? Sim. A resposta, pessoal, única, e ela fala muito com a nossa geração, esse é um lema que eu carrego comigo muito, é o seguinte. Hashem falou, olha, se você quer ser um homem feliz, Adam Arishon, eu vou colocar no meio do seu bolo, no meio do seu Gan Eden, um não. Porque se você não souber lidar com a palavra não, você vai ser uma pessoa infeliz o resto da sua vida. O que isso tem a ver com a gente, pessoal, hoje em dia? Uma vez, faz muito tempo, tem um casal veio, sei lá, perguntar alguma coisa, e aí eu estava falando e esse casal falou, Rabino, você acha que isso é certo, não é certo? Eu falei, deixa eu escutar, etc e tal. Eu falei, olha, minha opinião, assim, pequena, ignorante, é que não deve fazer isso. Eu lembro como se fosse hoje, um dos dois, marido ou mulher, não interessa, vocês vão ficar pensando agora. Marido ou mulher chegou e falou o seguinte, olhou para mim e falou, não pode ser. Eu falei, não, expliquei, etc. Ele falou, não pode ser. Eu falei, me explica o que não pode ser, talvez eu estou errado, você me ajuda. E aí ele ou ela falaram para mim, não pode ser, eu nunca escutei a palavra não na minha vida. Você, que me viu por uma, duas, três horas, não vai ser a primeira pessoa a me falar não. Hashem falou para Adam Arishon, eu vou te ensinar a falar não. Porque se você não souber falar não, e precisa ter tudo, a todo momento, ver tudo, falar tudo, comprar tudo, fazer tudo, a gente nunca vai atingir o potencial que Hashem quer de sair gargalhando por aí, não só em Purim, o ano inteiro. A gente vive numa geração que eu tenho medo, verdade ou não, de falar não para o meu filho. Eu não sei quem são os pais e os filhos na casa mais. A gente vive numa geração que se a escola fala não para o filho, os pais vão na escola e falam assim, como você falou não para o meu filho? Talvez a escola errou, pode ser até. Mas se ele não escutar um não na escola, amanhã a esposa dele fala não para ele, como que vai soar o não para ele? O patrão fala para ele, você não pode viajar hoje. Ah, mas é carnaval, mas sai um pouco mais cedo. Não. Hurban, quarto Betamigdash. Porque eu nunca escutei um não. Eu faço tudo pelos meus filhos. Está errado. O não, não é só não, tem que ter 90 sims e talvez um ou dois nãos. Mas o não, ele é importante, pessoal. Porque se ele não escutar, ou ela não escutar um não na escola, não vai saber escutar na faculdade, na yeshiva, leavdil, no trabalho, em casa. O não é indispensável para a vida. Para que eu possa estar samer, eu preciso saber como lidar com não. Porque a Hashem às vezes me fala o quê? Não. Eu rezei e a Hashem não me atendeu. O que é isso? Não. É um não que eu te amo, mas é um não. Ninguém nunca me falou não, você não vai ser o primeiro. Falei, nesse caso você tem razão, não vou ser o primeiro. Voltei atrás, falei, tchau, desculpa. Quase levei uma chinelada. Mas de novo, pessoal, como que é possível que uma moça ou um moço de 25 anos, que era a idade, nunca escutou um não na vida? E os pais, eu fiz tudo pelo meu filho. Se equivocou, não fez nada por ele. Porque se eu não sei falar não para os meus filhos, agora é hora de dormir. Me dá o celular. Duvido alguém comprar essa briga. Tem hora que não pode ter celular, acabou. Existe isso? Tem 11 dedos, um deles é o celular. Não, vai ter hora que vai ficar sem. Eu vou ter que dar um bom exemplo também. Tem horas que tem que ficar sem. Talvez tem horas que eu não vou ficar até o último segundo no Shabbat mexendo, eu não sei, eu vou ter que dar um bom exemplo. Será que eu consigo falar para o meu filho, olha, agora estou conversando com o Abba, com a Ima, agora... Não, espera aí, a gente tem que dar atenção para ele. Ele tem que saber que às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o filho, às vezes é a filha. Qual o problema? Escolhe um. Eu tenho um grande amigo, que Baruch Hashem, ele é abençoado financeiramente, e outras coisas também, e ele me conta sempre que quando ele viaja, ele deixa os filhos escolherem uma coisa ou duas. Eu falei, meu, você é pão duro, hein? Ele falou, não. Talvez também. Não. Ele falou, não. Eu falei, por que você... Ele falou, eu quero que eles aprendam que não é para ter tudo. Pessoal, que lição inteligente. Saber falar não para eles. Saber escutar um não. Saber lidar com um não. E por que isso é tão importante, pessoal? 2 minutos eu termino. Eu estava com algum rav da cidade, faz algum tempo atrás, falando sobre outro assunto que precisava resolver de algum lugar. E, de repente, eu falei... Estava jantando com ele em algum lugar, e de repente eu falei para ele, Rav, meu corajoso, eu falei, mas eu vou levar um tapa ou vou aprender? Eu falei, Rav, me fala quais são os dois maiores challenges que a nossa cidade tem. Dois maiores desafios que a nossa cidade tem. Ele olhou para mim e falou assim, você quer saber os dois? Eu falei, sim. Ele falou, o primeiro é que os, me permitam, pessoal, os filhos vivem como os pais, mas não têm condições de viver a vida dos pais. Financeiramente falando. Eu falei, Rav, esse é o challenge da nossa geração aqui em São Paulo? Ele falou, esse é um dos dois challenges da geração de São Paulo. Me interessa o segundo. Pessoal, por quê? Porque eu não sei escutar um não. Mas espera aí, teu pai trabalhou 40 anos, teu pai teve, talvez você vai ter, talvez não vai ter. Mas eu preciso viver igual o meu cunhado. Mas você não casou com teu cunhado. É aceitar o que Hashem deu para a gente, pessoal, porque de verdade, se eu calço 41 e alguém me der um sapato 43, eu vou virar o palhaço de Purim o ano inteiro, não vai funcionar. entender que Hashem ama a gente. E em último ponto, e eu termino em exatamente um minuto e meio mesmo, é o seguinte, a gente quando faz uma mitzvah, olha para cima de vez em quando, pessoal, e dá uma gargalhada. Por quê? Porque eu acho que sem querer, muitas vezes, Baruch Hashem, a gente vive em Genópolis ou em Ishkenópolis, mas muitas vezes a gente desmerece as nossas mitzvot. Quando eu estou cuidando para melhorar a minha tzniut, quando eu estou cuidando para fazer uma barajá, quando eu estou cuidando para cuidar da educação dos meus filhos, quando eu estou cuidando para não gritar em casa, quando eu estou cuidando para N coisas, cada um onde mora e o que faz. Sabe quantos majnunim tem no mundo, pessoal? Anda na rua, é difícil achar uma pessoa normal já. Eu já nem sei mais quem é normal. Tentem imaginar, pessoal, a alegria de Hashem quando ele vê uma moça escutando um shiur essa hora da noite. Quando ele vê uma moça cuidando da cachuta em casa. Quando ele vê uma moça que queria gritar, mas ficou quieta. Queria falar Lashonará, mas não falou. Agitou um grupo de Teilim. Peraí, eu agitei... Peraí, para um segundo e faz assim. Pode fazer. Ninguém me obedece. A gente, às vezes, pensa da gente mal. Hashem fala, eu te amo, eu estou tão feliz com tuas mitzvot. Falta só você apreciar. Mas o Rabino falou que ainda falta. Tem que crescer. Mas antes de crescer, ou junto com crescer, é apreciar tudo de maravilhoso que cada uma de vocês faz. Porque simcha é tzmicha, é crescer. Se eu cresço, lemala, e eu não aprecio o meu crescimento, pessoal, Hashem não gosta de mim. Onde está escrito isso? Quem é o tonto que falou isso? Quando eu desço de escada a Shabbat, pessoal, pega alguém que não sabe o que é Torá. Eu desço de escada a Shabbat. Como assim? Você é louco? Sim, sou louco por Hashem. O mérito. Ah, mas eu faço toda semana. Aprecia toda semana. Quando você para 3 minutos antes do horário da vela para acender a vela, fala brachá devagarzinho e acende a vela. Pessoal, olha para cima e fala, Hashem está gargalhando comigo. Porque de verdade, a gente já sofreu um monte. Um monte. E quando o Beit HaMikdash chegar, Rachamim contam para a gente, e cada uma de nós vai olhar no Beit HaMikdash, vai ter uma placa lá, um tijolo. Este tijolo foi construído por essa moça que cuidou de Tzniut. Essa queria falar a Shonarai, não. Essa queria que a moça não sentasse do lado dela na festa e convidou ela para sentar. A gente vai ver nossas mitzvot lá. Não precisa esperar até o Beit HaMikdash. Olha hoje para as mitzvot e aprecia. Quando você entra na tua casa, dá um sorriso. Meu marido chegou do Knis, da sinagoga, do Shiur. Meu, que coisa mais maravilhosa do mundo. O que você fez? Fui na sinagoga. Meu, eu quero saber do trabalho. Como assim? Me conta o que você fez, qualquer coisa. Depois ele vai ter que escutar também. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa olhar para dentro, curtir, aprender a alegria de Hashem, que a gente possa entender o que Hashem deu para a gente é maravilhoso, e que esse Purim, na verdade, já fique a festa, não dure 24 horas, que é muito pouco, que as pessoas que de verdade é muito, muito, muito difícil, as pessoas que viajam e contam coisas horríveis, daquelas pessoas que até hoje não consigo acreditar, estão dentro de um túnel, eu não consigo imaginar um mundo tão tecnológico, com tanto ajuda, e que estão lá, eu só entendo de uma forma, isso é certeza mina chamai. Quando a gente falar para Hashem, eu te amo, eu vou continuar, olhar para cima e falar, Hashem, eu sei que você me aprecia, eu não tenho dúvidas que Hashem vai dar um sorriso de volta para a gente, e Bezrat Hashem, que a gente vai ter o grande sorriso final de Hashem. Boa noite.